בעזרת השם, דף ע"ג תתתו ג'ירובין, יסתמו דף ע"ב עמוד ב, דף ע"ב נוברסו, למה תשומליה, מה עם מקום דירה? אומרים ג'ומאל, עשו את המחלוקת הנקה מרב יהודה. וכונסית ולסרקת פסוקת עם ארמזין, נמות רופצ'ו, נמות רוחציר, סרקת נתפצפה לרובי חצרות, נמות רופצ'ו ונא. כפי מדי נקמה, אלא תינק פצפה לרובי חצרות, הכל מוסי למורל סילה, כפי מרב יהודה, אלא תינק פצפה לרובי חצרות. Mas que não mora nesse armazém, não uma como dirá. A Bíblia fala que é só uma como dirá, uma moradia da pessoa, fixa a pessoa em certo pátio e obriga ele a participar do Rubei Hatzerot para permitir os outros de carregarem lá. Isso nos dá a anterior. Sobre isso fala que é uma como dirá. O que a Bíblia pensou em falar? Como calcular o que é a moradia da pessoa? Se uma pessoa tem uma casa que ele passa a noite, outra casa que ele faz suas refeições, como calcular qual é a casa principal da pessoa? Isso vai falar que é a Gemara. Rav Amar, conforme Rav, uma compita. Conforme Rav, o recinto que a pessoa faz suas refeições, lá é a moradia da pessoa. Shmuel Amar, conforme Shmuel, uma comlina. Conforme Shmuel, o lugar que a pessoa passa a noite, lá é a moradia principal da pessoa. Se a pessoa tem uma casa que ele passa a noite, uma casa que ele faz suas refeições, conforme Shmuel, ele tem que participar do Ruvei Hatzerot. No pátio que ele passa a noite, conforme Rav, ele tem que fazer o Ruvei Hatzerot no pátio que ele faz suas refeições. Meio TV pergunta, mas é uma pergunta contra Rav. Haroim, com relação a pastores, Vekayatsir, com relação a guardas que cuidam de figos que estão secando nos campos, Veburganim, vigias de cidades, Veshomre Perot, com relação a vigias que cuidam de campos e frutas que estão nos campos. O conceito aqui é com relação às leis de Ruvei Hatzerot. O conceito de Ruvei Hatzerot significa aquele limite de 2 mil amá, aquele quilômetro em volta da moradia da pessoa que estava na véspera do Shabbat, até lá ele pode viajar em Shabbat, além disso ele já não pode mais viajar em Shabbat, só se ele colocar o Ruvei Hatzerot, as duas refeições de pão, no limite da cidade, ele pode viajar mais 2 mil amá naquela direção, como já vimos em extenso. Quais são essas pessoas que trabalham no campo? Onde está a moradia da pessoa? Na cidade ou no campo? Isso vai falar aqui agora. Bismarck e Darkan na língua aí, se eles passam a noite na cidade, também fazem suas refeições na cidade. Harian que Anshair é considerado que eles moram na cidade, mesmo que eles estavam na entrada do Shabbat no campo. O Tchum da pessoa é em volta da cidade de 2 mil amas. Bismarck e Darkan na língua Sadeh, por isso eles passam a noite no campo. Porém, com certeza, eles não fazem suas refeições no campo, eles voltam para a cidade fazer suas refeições. E Eishlaem Alpain Lekol Ruach. Eles têm 2 mil amá em volta do local que eles estavam na entrada do Shabbat, no campo. Não é considerado que eles moram na cidade, sim no campo, mesmo que eles passam a noite no campo. Você vê claramente como o Shmuel falou, que a moradia da pessoa é fixada onde ele passa a noite, não onde ele faz suas refeições. Conforme Rav, a moradia da pessoa seria sempre na cidade, onde ele faz suas refeições. Responde a Mura'atá, lá é um caso diferente. Anansad, nós somos testemunhas, ou seja, nós avaliamos a vontade dessa pessoa claramente. Que a pessoa ia preferir receber suas refeições onde ele passa a noite no campo. Sendo assim, a casa da pessoa é o campo. Na verdade, ele faz as refeições na prática, na cidade, mas ele preferiria fazer as refeições no campo, aí falará, ah, já é suficiente para fixar que a moradia dele é no campo. A casa da pessoa não é onde na prática ele passa a noite, não é onde na prática ele faz suas refeições, é onde ele preferiria fazer as refeições, onde ele preferia passar a noite. Isso fala aqui, Rav, que ele considera que eles moram no campo, mas que eles preferiam fazer suas refeições no campo. Ou seja, Machlok e Drav e Shmuel é só uma situação que temos uma dúvida, o que a pessoa ia preferir. Aí Shmuel fala que é fixado a partir do lugar que ele passa a noite, e conforme Rav é fixado a partir do local onde ele faz suas refeições. Por uma situação que temos certeza que ele preferiria algum dos locais, com relação a passar a noite e fazer suas refeições, com certeza lá é o local da moradia dele, também conforme Rav, também conforme Shmuel. Continua a Rav Yosef. Fala Rav Yosef. Eu nunca escutei esse ensinamento de Rav, que o local que a pessoa mora é onde ele faz as refeições. O que aconteceu é que Rav Yosef ficou muito doente e infelizmente esqueceu a Torá dele. Amale Abaye. Abaye relembrava Rav Yosef dos ensinamentos que Rav Yosef falou para Abaye. Ata Martinalan, você próprio nos contou esse ensinamento. Ve'aha Martinalan, nesse contexto, Ahin Sheyu Ochlin Ashulchan Aver, na nossa Mishnah que vimos no Daf anterior. Irmãos dependentes de sustento do pai, morando no mesmo recinto que o pai mora, seja no mesmo hatser, porém em casas separadas, Veishinim e Baté, morando em suas próprias casas, porém, aparentemente fazendo suas refeições na casa desse pai. Srihin Eruv Lekol Echad Ve'Echad. Fala a Mishnah, cada um tem que participar do Eruv individualmente. Agora você vai qual é o caso. Da'amrina Lecha. E nós perguntamos para você, Shma Minama Kombina Gore. Se eles têm que participar do Ve'Echad individualmente, ou seja, se eles vão fazer o Ve'Echad com outras pessoas que moram nesse pátio, cada um tem que dar o pão do Eruv individualmente, mesmo que eles façam suas refeições na casa desse pai, aparentemente, mas que eles moram e dormem nas suas próprias casas, é considerado que cada um tem sua moradia independente, tem que participar do Eruv também independente. Então fala que a pai que perguntava para Deus, Shema, a menina daqui a gente vê, mas Kombinagorem. A moradia da pessoa é onde ele passa a noite, não onde ele faz as refeições, por isso essas pessoas têm uma moradia independente do pai. Uma prova contra Rav, que falou que a principal moradia da pessoa é onde ele faz as suas refeições. Continua a Abaia a contar. Ve'amart lan ala. E você, Rav Yosef, próprio nos explicou. Amar Rav Yudá Amará. Falou o nome de Rav. Ve'mekable pras sham. Falou Rav. A nossa mídia não se trata que eles fazem suas refeições na prática na casa desse pai. Você vê que eles recebem o sustento do pai. O pai dá comida para eles. Ou dá dinheiro para eles comprarem a comida. Porque eles fazem suas refeições nas suas próprias casas. Eles têm um certo vínculo com o pai. Uma certa dependência do pai. Porém, uma vez que eles fazem essas refeições nas suas próprias casas, é considerado que cada um tem uma moradia independente. Vamos imaginar que depende do caso. Se não tem ninguém mais morando nesse pátio, nesse hatzer, fora o pai e esses irmãos, então eles não precisam fazer o ve'hatzer, todos estão vinculados ao pai, e é como se fosse uma moradia só naquele hatzer, é um pátio particular, não tem que fazer o ve'hatzer. Se tem outras pessoas morando naquele hatzer, esse vínculo é um vínculo fraco, uma dependência fraca, mas eles não fazem suas refeições na prática na casa desse pai. Então, se essa moradia dessas pessoas entra em choque com as outras pessoas desse pátio, obriga eles a fazerem o ve'hatzer para carregar esse pátio, aí fala a Mishnah que esse vínculo entre eles é desconsiderado e cada um tem que dar o pão do Eruv individualmente do outro. É melhor ficar na frente por quê? Porém, isso fala aqui, Rav, que se fosse realmente que esses irmãos fazem suas refeições na casa desse pai, com certeza eles moram com o pai, mesmo que tenha outras pessoas morando nesse hatzer, eles não têm que participar do Eruv hatzer individualmente, é suficiente o Eruv hatzer que esse pai vai colocar para todos. Continua a Gemara, está no Rabanan, uma braita. Mishi eshto chamesh nashim mekablot pras mibalen. Fala a Gemara dessa braita, que é referente à nossa Mishnah. Nossa Mishnah falou que, uma vez que esses irmãos recebem o sustento desse pai, então eles são conectados e vinculados ao pai. Se não tem outra pessoa morando nesse hatzer, é como se todos fossem uma moradia só, uma família só, morando numa mesma casa. Não tem que colocar o ve'hatzer. Se você falar que é a braita. Mishesh lohamesh nashim, a pessoa tem 5 esposas morando nesse mesmo pátio que ele. Cada esposa mora numa casa separada. Mekablot pras mibalem, recebem o sustento desse marido. Mechamishav vadim mekablim pras mirabanen. Outra situação é 5 escravos que moram nesse mesmo pátio, com esse dono, porém cada uma casa separada. Mekablim pras mirabanen, recebem o sustento desse dono. Nesses dois casos, essas pessoas são dependentes do dono e do marido. Qual é a alaha? Será que eles são considerados uma moradia só? Ou são considerados que são moradias independentes, tem que fazer o ve'hatzer independentes. Como se trata de que não tem outras pessoas morando nesse hatzer, junto com essas esposas ou junto com esses escravos, porque se fosse de outras pessoas, com certeza seria considerado que cada esposa ou cada escravo são independentes e tem que participar do ve'hatzer independentemente. Fala a Yudá ben Betera Matir ben Ashim. Fala a Yudá ben Betera. No caso das esposas, as esposas não obrigam o marido colocar o ve'hatzerot. É considerado que as esposas e o marido são uma moradia só, é como se eles morassem na casa desse marido, talvez eles tenham esse vínculo, essa dependência do sustento do marido. Ainda mais se trata de esposas aqui, sabemos que Stoke Gufon, a esposa do marido, é como se fosse o próprio corpo do marido, que é completamente secundário ao marido e não tem que fazer o ve'hatzerot nessa situação. Então, o ser bavari, no caso dos escravos, fala a Bidá Bemeteira, É necessário que cada um coloque no verhat, ser independente do outro. Mesmo que os escravos dependem do dono, eles recebem o sustento do dono, porém não é estou que for. Não é uma relação realmente secundária como se fosse o corpo do dono. Sendo assim, são moradias independentes e proíbem todos de carregar até que todos participem do verhat zerot. Essa é a primeira Rabi Dabi Beteira. Rabi Dabi Baba discute. Fala agora, Rabi Dabi Baba Matirba Abadim. Fala Rabi Dabi Baba que os escravos não obrigam o dono a colocar o verhat zerot. Não proíbem o dono de carregar, nem proíbem uns aos outros de carregarem. Mas os escravos são completamente obrigados ao dono e secundários ao dono. No caso dos escravos, não é necessário colocar o verhat zerot. Velser banashim. No caso das esposas, já é necessário que eles vão colocar o verhat zerot, porque a esposa vai ter que dar um pão do eruv independente. Fala, Gemara. Amarav maita amad Rabi Dabi Baba. Qual é o motivo de Rabi Dabi Baba? Aparentemente é o inverso. Estou aqui com a esposa é como o corpo do marido, não é escravo. Fala, Gemara, dichtiv, como isso é sido no passo. Vedaniel betra malka. Daniel morava no palácio do rei. O que aconteceu é que no Nebuchadnezzar Arashá nomeou Daniel como principal ministro dele. E sobre isso falou o pastor Daniel Betra Malka. Qualquer lugar que Daniel estava era considerado que ele estava no palácio de Nebuchadnezzar. Então, obrigado a Nebuchadnezzar que Daniel era. Completamente dependente de Nebuchadnezzar. É como se ele sempre estava morando no recinto de Nebuchadnezzar, no palácio de Nebuchadnezzar. Por isso fala aqui Rabi Dabi Baba que o escravo é completamente obrigado ao dono, é como se morasse na casa do dono. As esposas não são completamente obrigadas ao marido, não são completamente secundárias ao marido também. Sendo assim, as esposas obrigam uns aos outros de fazer o verhat zerot, mas os escravos não obrigam os outros a fazer o verhat zerot, eles são completamente secundárias ao dono. Isso fala aqui a Gemara continua. Pshita. Com certeza, Alaha é Benetzel Aviv Kedamra. Um filho morando no mesmo Hatzir, no mesmo pátio que o pai, Kedamra, como tivemos essa Alaha anteriormente. Ou seja, seu filho mora no mesmo pátio que o pai, para uma casa separada, depende do sustento do pai, se não tem outra pessoa morando nesse Hatzir. Então, eles não têm que colocar ele ver Hatzir. É considerado que o filho mora na casa do pai, mas que ele é dependente do sustento do pai. E Shaitzer Baalá, Ve'eved Etzel Rabo, com relação à esposa que mora no mesmo pátio que o marido, um escravo que mora no mesmo pátio que o dono, Divinus Amachloket, Plukta de Rabi Dabi Ben Metera, Verabi Yudá Ben Baba, essa Amachloket de Rabi Dabi Ben Metera e Rabi Dabi Ben Baba. Conforme Rabi Dabi Ben Metera, as esposas não obrigam uns aos outros de fazer o Ve'ehat Zerot, os escravos sim, e conforme Rabi Dabi Ben Baba é o contrário, os escravos não obrigam a fazer o Ve'ehat Zerot, é como se fossem secundárias ao dono. Para as esposas, sim, obriga a fazer o verhat zerot, como vimos anteriormente. Pergunta agora, Talmid Etzel Rabo Mai, com relação a um aluno que mora no mesmo pátio do rabino, recebe o sustento do rabino. Qual é a halacha? Será que é necessário fazer o verhat zerot nessa situação? Com certeza também se trata aqui que não tem outras pessoas morando nesse hatzer. Se outras pessoas morando nesse hatzer, com certeza cada um desses casos, também o filho e o pai, e os escravos, e o dono, também as esposas e o marido. E também o caso do aluno com o rabino, cada um tem que colocar o verhat zerot independente. Por isso, fala que na Talmida de Zerabu, o aluno com relação ao rabino, mas qual é a halacha? Tem que colocar o verhat zerot independente ou não? Tashma, uma prova. De Rabi Rabi Chia, Amar, que Rabi, quando estava na Shiva de Rabi Chia, ele falou: En anu tzrichim le'aref, nós não temos que colocar o verhat zerot. Por quê? Share anu somchim al shulchano shel Rabi Chia, porque nós somos completamente dependentes do sustento de Rabi Chia. Por isso falar que a Gemara é uma prova que o aluno não tem que colocar o verhat zerot, é como se morasse na casa do rabino. Vi Rabi Chia bei Rebi, e Rabi Chia quando estava na Yeshiva de Rebi, Rabi Nakadosh, Amar ele falava: En anu tzrichim le'aref, nós não temos que colocar o verhat zerot, share anu somchim al shulchano shel Rebi, porque nós somos dependentes do sustento que Rebi nos dá. Isso fala que o aluno que depende do sustento do rabino e mora no mesmo pátio que o rabino é considerado que mora na casa do rabino. Não é uma moradia independente e não tem que colocar o verhat zerot. Continua a Gemara Minei, Abai Merab. Abai perguntou para ela uma questão. Hamishash Gavu Eteruvan, cinco pessoas que moram no mesmo pátio, cada um mora numa casa independente. Shigavu Eteruvan, eles fizeram o verhat zerot entre eles para carregar nesse pátio. Já vimos esse caso no Daf anterior. Quando eles querem fazer o verhat zerot com outro pátio, vão levar o verhat zerot para um outro pátio. Eruvechá de Kulá é suficiente que eles coloquem um pão em nome de todos, ou seja, Beshtechut, que uma pessoa vai ser encarregada de colocar o pão em nome de todos. Otzrihim Eruv lekol echad vechad. Ou é necessário que cada pessoa coloque o Eruv independentemente do outro. Ou seja, será que nós quisermos Eruvechá de Tzrihim no pátio original deles? Eles viraram uma moradia só, uma família só? É suficiente um pão em nome de todos ou não? Mesmo que eles fizeram Eruv Hatzer nesse pátio, no momento que eles colocam o Eruv Hatzer para carregar de um pátio para outro, é como se eles se desvinculam e cada um tem que colocar o pão independente. Amale, respondeu Rabba, Eruv Hatzer Kulan é suficiente um pão em nome de todos. Perguntou Abai para Rabba, Veha Achim, derrigavu dame, com relação ao caso dos irmãos e aquele pai. Os irmãos recebem o sangue do pai. A Mishnah fala que se não tem outras pessoas morando nesse recinto, eles não têm que colocar o Vechat Serot. Então, fala que a mulher derrigava o Dami, é como se fossem essas cinco pessoas que fizeram o Vechat Serot. Sim, também, esses irmãos são para o pai, como essas cinco pessoas que fizeram o Vechat Serot, Vechtani. E isso é na continuação da Mishnah. Tzrihin eru bekol echad vechad. Se não fazer o Vechat Serot com outras pessoas, tem que colocar cada pessoa, cada irmão, um Eruv independente. Ou seja, um pão independente para o Eruv. Então, pergunta aqui a Baie. Contradiz o que Rabba falou. Rabba falou que essas cinco pessoas que fizeram o Vechatzerot vão colocar o Vechatzerot em outro pátio. É suficiente um pão em nome de todos, com relação ao caso daqueles irmãos. Que estão unificados também através dessa dependência que eles têm com o pai. Sendo assim, eles são vinculados ao pai, é como se fosse uma moradia só do pai e esses irmãos. E lá está escrito, se eles vão fazer o Vechatzerot em outro recinto, cada irmão tem que dar um pão para o Eruv. É diferente do que Rabba falou, com relação a cinco pessoas fizeram o Vechat Serot, qual a diferença? Fala Rabba, ah, mas que naquele é um caso específico, esse caso dos irmãos e aquele pai. Quando é que eles têm que colocar um pão para cada pessoa? Não é suficiente colocar um pão em nome de todos. Você tem outras pessoas morando naquele Hatser. Como vimos essa diferença anteriormente. Se outras pessoas morando nesse Hatser, a moradia desses irmãos e desse pai entram em choque com essas outras moradias que tem nesse Hatser e obrigam eles a fazer o Vechatzerot como moradias independentes. Nessa situação, esse vínculo que eles têm com esse pai, que mesmo dá o sustento para eles, mas é um vínculo fraco, se desfaz. Cada pessoa tem que colocar o pão independente do outro. Nessa situação, vocês vão fazer o Vechatzerot com outro pátio, por exemplo, cada um tem que dar um pão independente. Porém, se não tivesse outras pessoas morando nesse Hatser, então é como se fosse uma família só, uma moradia só, e não tem que fazer o Vechatzer. Se não fazer o Vechatzer com outro pátio, é suficiente um pão em nome de todos. Por isso falou Rabba, que nessa situação que essas cinco pessoas fizeram o Vechatzer entre eles, e vão fazer o Vechatzer agora com outro pátio para carregar entre esses pátios, é suficiente um pão em nome de todos. Explica Rabba, qual é a diferença se tem outras pessoas morando nesse Hatser, ou se não tem outras pessoas morando nesse Hatser, se tem esses irmãos e esse pai, demigo, de Ane Asri, Ane Nameasri. Explica Rabba, uma vez que essas outras pessoas proíbem eles de carregarem ser o Vechatzerot, se assim esse vínculo entre eles se desmancha, também eles se proíbem, eles próprios de carregarem ser o Vechatzerot. Cada irmão vira uma pessoa independente, uma moradia independente, que proíbe outros de carregarem ser o Vechatzerot, como vimos anteriormente. Ah, Rename Mistabra, fala que faz sentido como Rabba explicou a nossa Mishnah de Ketane, como é a nossa Mishnah. Ei Matai. Quando isso se aplica, que eles têm que colocar um eruv para cada pessoa, ou seja, um pão em nome de cada pessoa. Quando eles estão colocando as duas refeições de eruv em outra casa, não a casa desse pai. Porém, se iam colocar esse eruv Hatzer na casa desse pai, ou não tem outras pessoas morando com eles nesse pátio, eles não têm que fazer o eruv. Mas se não tem outras pessoas morando com eles nesse pátio, então eles estão vinculados e dependentes ao pai, moram na casa desse pai e não tem que colocar o Vechatzerot, é como se fosse uma moradia só, uma família só morando juntos. Uma menina da gente, como Rabba falou, essa diferença tem outras pessoas morando com eles ou não? Isso respondeu aqui a Gemara. Continua a Gemara. Ba'aminei Ravchia Baravim Merav Sheshet. Perguntou o sábio para Rav Sheshet. Bnei Beirav, os bachurim shivot de um rabino, de Achri Nama Bebaga, que eles costumam fazer suas refeições na hospedaria, no campo, Veatu Baiti Bebeirav, eles passam a noite na yeshiva, no Betamidrash, que machina leu o Tchum, agora com relação às leis do Tchum. De onde vamos fixar a moradia desses Bahurei Shevot para fixar o Tchum, esses 2.000 amá, esse quilômetro em volta da moradia deles que eles podem ir em Shabbat? Que machina leu o Tchum, quando vamos medir o Tchum deles? Mibeira, machina leu. Vamos medir esses 2.000 amá da Yeshiva, ou seja, em volta do Betamidrash, onde eles passam a noite. O Mibaga machina leu. Ou vamos medir esses 2.000 amá, esse quilômetro em volta da onde eles fazem as suas refeições? Ou seja, a mesma pergunta que vimos anteriormente. Onde está a moradia principal da pessoa? Onde ele passa a noite ou onde ele faz as suas refeições? Amar lhe respondeu Rav Sheshet, Mashkina Mibeirav. Falou Rav Sheshet, vamos medir esses 2.000 amá em volta da Yeshiva, onde eles passam a noite. Não em volta da pousada, da hospedaria que eles fazem suas refeições. Perguntou o sábio Rav Chia Baravim para Rav Sheshet. Varelo tenete ruvô betoha pai mamá. Quais são as leis de Rubet Rumin? A pessoa coloca as duas refeições de pão, por exemplo, no limite da cidade para poder viajar, além desses 2.000 amá, mais 2.000 amá. No total de 4.000 amá, 2 km fora da cidade. Quando ele coloca esse Rubet Rumin lá, Veati, o pai do BT, ele volta e passa a noite em sua casa. Ele não passa a noite onde ele colocou as duas refeições do Iruf. E mesmo assim, Demaschina Leitruma Meiruvê. E vamos fixar os 2.000 amá em volta das refeições dele, não em volta da sua casa onde ele passou a noite. Daqui a gente vê que a principal moradia da pessoa é onde as refeições da pessoa estão, não onde a pessoa passa a noite, porque com relação aos Bahurei Shivot, nós vamos contar o Tchum deles em volta da Yeshiva, do Betamidrash, nem em volta da hospedaria que eles passam fazendo suas refeições. Respondeu a Pshesh, Be'ai Anan Sa'ad, naquele caso, nós somos testemunhos. O Be'adá Anan Sa'ad, também nesse caso, nós somos testemunhos. Ou seja, nós somos testemunhos e avaliamos a vontade da pessoa. Explica aí, Mara. Be'ai Anan Sa'ad, naquele caso do Ruvet Rumi, nós somos testemunhos. De'i Midalei Hata Nihalei. Que se realmente ele pudesse passar a noite no local do Ruvet Rumi, das duas refeições que ele colocou lá, ele ia preferir. Uma vez que ele tem que viajar em Shabbat, além daquela direção, ele preferia passar a noite onde estão suas duas refeições, para poder viajar com mais facilidade. Sendo assim, lá está a moradia da pessoa, como mesmo também esse conceito, que Rav e Shmuel não discutiram com relação a um caso que a pessoa prefere passar a noite em certo local e também prefere fazer suas refeições em certo local. Tem conforme Rav, também conforme Shmuel, essa é a moradia da pessoa, essa é a casa da pessoa. De lá medimos o Tchum. Isso fala que a pessoa preferia fixar a sua moradia e passar a noite onde estão suas duas refeições do Ruvet Rumin. Por isso lá é a moradia da pessoa e de lá começa o Tchum dele, realmente. Mesmo que na prática não passou a noite lá, mas que ele preferia passar a noite lá, lá está a sua moradia. O Be'adai, no caso do Bahurei Shivot, Anansad, nós somos testemunhos, avaliamos a vontade deles, de Maito Leurifta Lebeirav, que se alguém ia trazer o sustento deles para Yeshiva, Nihal Eutfei, eles iam preferir com certeza fazer suas refeições lá, do que ter que ir até a hospedaria fazer suas refeições. Então também, aqui eles preferem passar a noite na Yeshiva e fazer suas refeições na Yeshiva também, e lá está a moradia das pessoas, e medimos o Tchum desses Bahurei Shivot em volta da Yeshiva. Continua agora. Bai Ram Bar Chama Mirav Chizda. Perguntou Ram Bar Chama Mirav Chizda. Avu Benu, com relação ao pai e o filho. Aquele mesmo caso que vimos, que o filho mora no mesmo pátio que o pai, numa casa separada, e depende do sustento que o pai dá para ele. Harav et Talmidó, em relação a um aluno e um rabino, a mesma coisa. Kirabim damo ou Kirhidim damo? Será que é como se fossem moradias independentes ou não? Ou será que é uma moradia só, também para o rabino e para o aluno, também para o pai e para o filho, uma vez que eles são dependentes do sustento que o rabino dá ou que o pai dá? O caso aqui é com relação a um pátio interno e um pátio externo. Já vimos várias vezes esse caso no capítulo. Se trata aqui de um pátio interno ao outro. O pátio interno, ele não tem uma saída direta à rua. Ele tem drissat regue, direito de passagem através de um pátio externo, e de lá ele sai para a rua. Ou seja, a pessoa entrando no pátio externo, passando pela rua, no fundo desse pátio externo, que tem quatro paredes, tem uma porta, para um pátio interno, que também tem quatro paredes. Tem casas em cada pátio. A situação é que se tem uma pessoa morando no pátio interno, ele pode carregar sem rover hatzerot, pode carregar livremente no pátio interno, ele tem drissat regue no pátio externo, mas não proíbe as pessoas do pátio externo de carregarem. Esse caso é chamado de regra muteret bem comá. A pessoa que pode carregar livremente no seu pátio original não proíbe os outros de carregarem, e não será tilabim coma. Mesmo que tenha satreg, tem direito de passagem. Já vimos anteriormente que tem direito de passagem para um outro pátio, é como se a pessoa morasse nesse pátio, mas não proíbe os outros de carregarem. Isso vai mais da fainei. Por uma outra situação, tem duas pessoas morando no pátio interno e não fizeram o verhatzerot. Aí gerei elas surabim coma. São pessoas que não podem carregar no seu pátio original, ou seja, te dão como a proíbe as pessoas do pátio externo de carregarem. Então pergunta aqui a Agmará, será que se tem um rabino e um aluno no pátio interno, ou um pai e um filho no pátio interno, e eles dependem do sustento do pai ou do rabino, e não fizeram o dever Hatzerot? Será que eles proíbem as pessoas do pátio externo de carregarem ou não? Basicamente a questão é, será que eles precisam fazer o dever Hatzerot no pátio interno? E se não quiserem ver Hatzerot, proíbe as pessoas do pátio externo de carregarem? Ou será que eles não são considerados duas moradias independentes que tem que fazer o ver Hatzerot? É como se fossem uma moradia só, e mesmo que não fizeram o ver Hatzerot, estão permitidos de carregarem lá e não proíbem as pessoas do pátio externo de carregarem. Isso vai lembrar uma outra questão, pergunta da Mubarakama. Trichineruf ou ex-Trichineruf? Se eles moram num pátio independente, eles têm que fazer o verhatzerot entre eles ou não? Aparentemente é a mesma pergunta do que Rabbi Barra perguntou no princípio com relação ao pátio interno e ao pátio externo. Só que a Gemara explicou melhor qual é a pergunta. A terceira pergunta é: Mavoi shela enitar belech lekorá ou enitar belech lekorá? Com relação a um avoi, um beco, que tem um lech e uma corá na sua entrada, como se faz no primeiro capítulo da Maseret. Será que pode carregar nesse mavoi ou não pode carregar nesse mavoi? O conceito é, aprendi Rav Nachman que vimos da Field Bet. Rav Nachman falou que só podemos carregar num mavoi, num beco, através do Lech Yom HaKorah, sem dois pátios, e cada pátio tem duas casas abertas nesses pátios. Essa é a estrutura de um mavoi. Nessa situação, vocês falaram que é suficiente um Lech Yom HaKorah para carregar nesse mavoi, nesse beco. Se não tem dois pátios, e cada pátio tem duas casas, esse mavoi virou um hatzer, virou um pátio, tem outras alachot. Não é suficiente um lech e uma korá, é necessário dois derreiaim, dois lech na entrada desse hatzer, desse pátio, para poder carregar lá, ou um pas dalet, ou um pedaço de uma parede que mede 4 tufahim, como já vimos no começo da Maserhet. Então pergunta aqui o sábio, se tem um rabino e um aluno num pátio, ou um pai e um aluno num pátio, será que é considerado duas moradias, são duas casas independentes que estão abertas nesse pátio? E se tem outro pátio que também tem duas casas, pode carregar nesse mavoi através do Lech HaMakorá? Ou não? Será que o pai e o filho, ou o rabino e o aluno, é considerado uma moradia só? Sendo assim, não pode carregar nesse mavoi com o Lech HaMakorá, porque não tem duas casas abertas a um Hatzer, e duas casas abertas a um outro Hatzer, e dois Hatzeres abertos a um mavoi. Essa é a questão, ou seja, mesmo que talvez o pai e o filho, ou o rabino e o aluno, não tenham que fazer o ver Hatzerot entre eles para carregar nesse Hatzer. Porque na prática são duas casas independentes, talvez. Talvez temos duas estruturas de casas. Sendo assim, talvez, é sim considerado que temos quatro casas abertas a esses dois pátios que são abertas a uma avó. Essa é a questão. A mamãe respondeu a Frisda. Tanitua, temos uma braita que responde essas questões. Avo Beno, com relação ao pai e ao filho. Harav e Talmidô, com relação ao rabino e ao aluno. Bisman She'er Imael Diurim, se não tem outras pessoas morando com eles nesse Hatzer, Areen Kiyechidim, é como se fosse uma moradia só. E não tem que fazer o ver Hatzerot, Ventrechim Laref, não tem que fazer o ver Hatzerot, não proíbe esse pátio externo de carregar, mas que eles não fizeram o ver Hatzerot. Uma avó Shelaen, Itar Belech e Vekurai, mesmo que eles tenham uma moradia só, na prática são duas casas abertas a um pátio, e se tem outro pátio que também tem duas casas, é como se tivessem quatro casas independentes, abertas a dois pátios, e abertas a uma avó, e pode carregar numa avó. Já temos uma estrutura de uma avó, e pode carregar com leve a uma cura. Isso responde o que Rav Chisda continua a Mishnah. Matnitin, o Mishnah que também se trata com relação às leis de Levi Hatzerot e Shtupim Avot. Hamesh Hatzerot Ptuchot Zuluzu, cinco pátios, cada pátio aberto ao outro, ou seja, aparentemente tem uma porta entre um pátio e outro, e os pátios são enfileirados. O Ptuchot de Mavoi, e tem um Mavoi, um beco na frente desses pátios, e cada pátio tem uma porta a esse mavui. Irvuba chatzasir se neruvei chatzirot. Ou seja, pegaram as duas refeições de pão, colocaram em uma dessas casas e pode continuar entre as casas, do pátio para as casas e das casas para o pátio. Velol ishtatfu bemavui. Não fizeram ishtatfu bemavui, não pegaram as duas refeições de qualquer alimento e colocaram em um desses pátios para poder carregar entre os pátios e o mavui. Não fizeram escrever uma volta e sim fizeram o verratzer. Mutarim barratzerot é permitido carregar nos pátios. Toda vez que foi vender o verratzerot, veassurim bamavoi é proibido carregar no mavoi. Vamos ver se não foi vender o escrever uma volta. Esse é o princípio da Mishnah. Continua a Mishnah, viramos a página. Veim nishtatfu bamavoi. E se vai vender o escrever uma volta, mutarim kan vekan. Se vai vender o escrever uma volta, é permitido carregar também no mavoi e também no ratzer. Agora vamos explicar por quê. Irvu barratzerot nishtatfu bamavoi. Se fizeram o ver Hatzerot, também fizeram o Shutafim Avot, Beshachach Echad Mibnei Hatzer Velo Irev. Foi uma pessoa do Hatzer, não fez o ver Hatzerot, não participou. Qual é a Lachá? Para ele participou do Shutafim Avot, Mutarim Kan Vekan. É permitido também carregar no Hatzer, também carregar no Mavoia. Também isso agora vai explicar. Mibnei Mavoia Velo Nishtatev. As pessoas fizeram o ver Hatzerot, o Shutafim Avot. Porém, uma pessoa não participou do Shutafim Avot. Mutarim Bar Hatzerot. É permitido carregar nos Hatzirot, uma vez que foi feito o Hatzirot lá, Veassurim Bamavoi, porém é proibido carregar no Mavoi, uma vez que uma pessoa não participou do Shutafim Avot. Shemavoi la Hatzirot, ki Hatzir la Batim. Porque o beco, o Mavoi, é para os pátios, assim como o pátio é para as casas. Assim, do mesmo jeito que não pode carregar das casas para o pátio sem ele ver Hatzirot, é proibido carregar dos pátios para o Mavoi sem Shutafim Avot. Uma vez que uma pessoa esqueceu de fazer Shutafim Avot, o Eruver Hatzer já se proíbe carregar lá. Fala, Gramani, como que é a nossa Mishnah? O princípio da Mishnah falou que se as pessoas fizeram o Eruver Hatzerot, não fizeram o Shutafim Avot, é permitido carregar nos Hatzerot, nos pátios. Porque não foi feito o Eruver Hatzerot, é permitido carregar no Mavoi, porque não foi feito o Shutafim Avot. Então, aparentemente, aqui é necessário fazer também o Eruver Hatzerot, também o Shutafim Avot para carregar também nos pátios e também no Mavoi. Fala, Gramani, como que é a nossa Mishnah? Rabi Meiri, é a opinião de Rabi Meir, de Amar, que fala Rabi Meir, Ba'inan Eruv, o Ba'inan Shituf. É necessário também que façam Eruvei Hatzirot e também que façam Shitufim Avot. E você vai falar que Rabi Meir e Chachamim, na Gmar da Psalmechet Amud Bet, conforme Chachamim, não é necessário fazer também Eruvei Hatzirot, também Shitufim Avot. É suficiente fazer um deles para poder carregar também nos pátios, também entre as casas e também no Avui. O motivo é que através do Eruvei Hatzirot as casas se unificam, é como se fosse uma casa só. São pessoas morando numa casa só em particular, como uma família. Os pátios automaticamente também se unificam. Vira um pátio particular para uma casa particular, automaticamente um avô também vira um avô particular. Então é permitido carregar das casas para os pátios, dos pátios para um avô. Só com o Eruvei Hatzirot é suficiente. Conforme Rahim, não é necessário fazer também o Shutafim Avot. A mesma coisa no inverso. Se fizeram o Shutafim Avot, unificaram os pátios. Automaticamente, esses pátios terão um pátio particular, uma avó virou uma avó particular. Por consequência, as casas também são casas particulares. É uma casa só, de uma família só. Mesmo que não tenha o Verratzer, seria permitido carregar entre as casas e das casas para o pátio. Essa é a opinião de Rahim. Conforme Rabi Meir, isso é verdade na teoria. Porque na prática eles realmente tiveram um receio. Que se vão se apoiar no Shutafim Avot em vez de Eruvei Hatzerot, as pessoas podem se chegar a esquecer o Eruvei Hatzerot. Ou inverso, se vão se apoiar no Eruvei Hatzerot em vez do Shutafim Avot, podem se esquecer que existe esse conceito de Shutafim Avot. O receio é que mesmo uma situação que não tem Eruvei Hatzerot e não pode carregar das casas para os pátios, também não pode carregar dos pátios para uma avói, por isso as pessoas vão se esquecer que existe um conceito de Shutafim Avot, vão chegar a carregar dos pátios para uma avó, mesmo sem Eruvei Hatzerot, isso também é o inverso. Se vão se apoiar sempre no Shutafim Avot, mesmo quando não fizeram Eruvei Hatzerot, podem se esquecer que existe o conceito de Eruvei Hatzerot e podem chegar a carregar das casas para os pátios, mesmo que se não tenham Shutafim Avot. Por isso, fora Bimeir, os sábios obrigaram para também fazer Shutafim Avot e também fazer o Verratzerot com uma cerca rabínica. Isso fala que o começo da nossa Mishnah, com certeza vai com o Rabi Meir. Fizeram o Verratzerot, não fizeram Shutafim Avot, é permitido carregar nos Hatzerot, entre as casas também, e é permitido carregar no Mavoi. Porque não vou fazer Shutafim Avot, conforme Rahamim, seria suficiente se fizeram o Verratzerot para também carregar no Mavoi. Falando, Ima Mitziat, é como você vai explicar a parte intermediária da nossa Mishnah. Ve'im nishtatfu, bamavoi, se fizeram shutufei mavot, mutarim kan ve'kan. É permitido também carregar no chatzê, também carregar no mavoi. Atan, como quem vai? Rabbanan. Mas como Chachamim de Amri, que falam os Chachamim Bechada, sabe, é suficiente ouro ve'chatzê, eu estou shutufei mavot. Se fizeram shutufei mavot, é permitido também carregar no chatzê, entre as casas também. Mesmo que não tenha o Bechatzer, uma vez que tenha Shidufei Mavot. Temos a contradição, o princípio da Mishnah é como Rabi Meir. E a continuação da Mishnah é como Chachamim. Fala-me, Halokasha, essa não é uma contradição. Ve'im nishtatfu, namikama, que a Metziata falou, a parte intermediária da Mishnah é, se também fizeram o Bechatzer, também Shidufei Mavot, aí mutarim kan ve'kan. Aí é permitido também carregar no Chatzer, e também é permitido carregar no Mavoi. Não significa que se só fizeram o Shidufei Mavot já é permitido carregar nos dois? Então também fala que essa metziada, esse caso intermediário, é como o Rabi Meir falou. Em Maseba, mas como você explicar o final da Mishnah? Irvu b'chatzirot, se fizeram o Irvu b'chatzirot, v'nishtatfu b'mavot, fizeram o Shidufei Mavot também. V'shachar echadu ibn echatzir, uma pessoa desse chatzir esqueceu, velo yidev, não participou do Irvu b'chatzirot. Mutarim, kan v'kan. É possível carregar também no Hatser e também no Mavoi, aparentemente, porque foi feito o Shidufei Mavot, que é possível carregar também no Hatser, também no Mavoi, como Chachamim. Fala, Echidami, como se trata essa ceifa? Idelo Batil, se ele não fez Bitul Reshut, tivemos esse conceito de Bitul Reshut em extenso, se uma pessoa esquecer de fazer o Behatserot, ele pode fazer Bitul Reshut, desvincular desse pátio ou desse Mavoi, é como se ele não morasse lá, não faz mal que ele não participou do Iruv ou do Shituf, ele não proíbe essas pessoas de carregarem. Falando aí, Hidem, como você trata esse caso, que a pessoa esqueceu de fazer o Behatserot, e participou do Shituf e Mavot, e é possível carregar também no Hatser, também no Mavoi. E Delo Batir, se ele não fez Bitul Reshut, não se desvinculou, a Maimutarim, porque é permitido carregar também no Hatser e também no Mavoi. Ele não fez o Hatserot, proíbe todos de carregarem. E ele não fez Bitul Reshut também. Então, por que todos podem carregar também no Hatser e também no Mavoi? Ela pshita, com certeza, de Batil. Com certeza ele fez Bitul Reshut, se desvinculou do pátio e do Mavoi. E por isso é permitido todos carregarem também no Mavoi, também no pátio. Uma vez que eles fizeram o Vechatzer, eu também chito o Fema Vot, eu aceito, mas como você explicar no final da Mishnah? Shachaka Chavim Ben Mavoi, uma pessoa desse Mavoi esqueceu, virou no Shtatfu, e não participou do Shito Fema Vot, Mutarim Bachatzerot, Vassurim Bamavoi. Podem carregar no Hatzer, que fizeram o Vechatzerot, Vassurim Bamavoi, não podem carregar no Mavoi, porque uma pessoa esqueceu de fazer o Shito Fema Vot. Pergunta, Veide Batil, e se a Mishnah se deram fizeram Bitul Reshut? A Maia Surim Bamavoi, porque é proibido carregar no Mavoi, mesmo que ele não participou do Shidufei Mavot, mas ele fez Bitul Reshut, já é permitido carregar no Mavoi também. Mechitei, mas se você quiser, responda isso. Kassavar Rabi Meir, talvez a opinião de Rabi Meir é em Bitul Reshut, Bamavoi. Talvez os sábios não decretarem esse conceito de Bitul Reshut, se desvincular do seu recinto com relação ao Mavoi. Talvez os sábios só declarar esse conceito de Bitul Reshut num Hatser, ou seja, um Hatser que é uma área de serviço, é uma área muito importante que as pessoas carreguem em Shabbat. Os sábios inovaram esse conceito de Bitul Reshut com relação a um Hatser, mas não com relação a uma voz, talvez. Uma vez esse uma voz não é uma área tão importante das pessoas carregarem lá. Talvez com relação a uma voz, os sábios não decretaram o conceito de Bitul Reshut. Por isso eu falo aqui a Gemara, talvez na final da Mishnah, que é uma pessoa esqueceu de fazer Shutufei Mavot, proíbe as pessoas de carregarem numa voz, mas não no Hatzer, mas que ele participou do Ruvei Hatzerot. E não existe aqui o conceito de Bitul Reshut, que talvez ele mesmo sustenta, que os sábios não decretaram o conceito de Bitul Reshut numa voz, só num Hatzer. Porém, o primeiro caso que a Mishnah cita que a pessoa esqueceu, era o caso que a pessoa esqueceu de fazer o Ruvei Hatzerot, lá é permitido bem carregar numa voz, também no Hatzer, mas que a pessoa fez Bitul Reshut, ele não atrapalha os outros de carregarem, também no Hatzer, também numa voz, mas que se desvinculou do Hatzer e do Mavoi. Porém, fala agora, será que é verdade isso que falamos que o Bitul Reshut não funciona no Mavoi, o Bitul Reshut só funciona no Hatzer? Vê a Tânia, a Breda fala diferente, a Breda que vimos no Daf Samechet Amudbet, Xere Bitelachem Reshutot, Divir Rabi Meir, fala Rabi Meir, o que aconteceu com Rabban Gamliel. Vimos anteriormente, acontecendo com Rabban Gamliel e seus filhos e o Tzuduki. Rabban Gamliel e seus filhos moravam no Mavoi, num beco em Yerushalayim, e tinha um tzduki morando nesse mavoio também. Esse tzduki é um yehudi que não acredita na Torá oral, infelizmente fez bitul reshut, se desvinculou do mavoio, permitindo Rabban Gamliel e seus filhos de carregarem nesse mavoio. Rabban Gamliel falou para os seus filhos se apressarem e carregarem imediatamente quando começa o Shabbat, da casa para o mavoio e vice-versa, adquirindo a posse desse tzduki, para o tzduki não poder voltar atrás do bitul reshut. Vimos como funciona isso no Daf Samechet Amud Bet. Então fala aqui a Agmará, que essa é a versão que Rabbi Meir explicou, o que aconteceu com Rabban Gamliel e esse tzduki. Com certeza o caso aqui, esse tzduki fez bitul reshut no mavoi. E se vê aqui explicitamente que é possível fazer bitul reshut no mavoi, contra o que nós falamos anteriormente, que a família Rabbi Meir, não é possível fazer bitul reshut no mavoi, se é possível fazer bitul reshut no hatzer, se vemos aqui que é possível fazer bitul reshut no mavoi, então volta a pergunta. Como posso explicar a continuação dessa Mishnah? Que com razão a pessoa que esqueceu de fazer o Vechatzerot é permitido também carregar no Mavoi e também carregar no Hatzer, uma vez que foi feito o Shitofei Mavot. E a última parte da Mishnah, sabendo que a pessoa esqueceu de fazer o Shitofei Mavot, é permitido carregar no Hatzer e é permitido carregar no Mavoi, uma contradição. Explica como era a nossa Mishnah, ela pita de logo batir, com certeza a nossa Mishnah não teve o Bitul Reshut lá, por isso a pessoa que esqueceu de fazer o Shitofei Mavot proíbe as pessoas de carregarem no Mavoi. Não proíbe as pessoas de carregarem no Hatzer, uma vez que foi feito o Iruvei Hatzerot entre todos. Essa explicação no final da nossa Mishnah, o Mitzeva de Lobatir, e se o final da nossa Mishnah não tem Bitul Reshut, Dreisha não é Mide Lobatir, também a Reisha não tem Bitul Reshut. Agora, a Reisha vai ser Farbimeir, Metziata Rabbaná, ou seja, essa Reisha que não tem Bitul Reshut, naquela situação que a pessoa esqueceu de fazer o Iruvei Hatzerot. E fizeram o Shitofei Mavot. E falaram, Mishnah Mutarim, Kan Vekan, é permitido carregar também no Mavoi, também no Hatzer. Mesmo que não fizeram o Bitul Reshut no Hatzer, e não fizeram o Vechatzerot também, o motivo deve ser, com certeza, porque fizeram o Shitofei Mavot. Então, falar aqui, mas deixa ver se fala primeiro. O princípio da nossa Mishnah, e o final da nossa Mishnah, o princípio é que se fizeram o Vechatzerot, não fizeram o Shitofei Mavot, é permitido carregar no Hatzer, é permitido carregar no Mavoi. Mesmo que tenha o Vechatzerot, isso não vale como o Shitofei Mavot, é como o Rabbi Meir, também a Seifa é como o Rabbi Meir. Se todos fizeram o Vechatzerot, o Shitofei Mavot, mesmo, menos uma pessoa que não fez o Shitofei Mavot, é permitido carregar no Hatzer e não pode carregar no Mavoi. Como o Rabbi Meir também, que o Vechatzerot não funciona no lugar do Shitofei Mavot, porém Metziat Rabbanan, porém o caso intermediário da nossa Mishnah. A situação que uma pessoa esqueceu de fazer o Vechatzerot. É permitido também carregar no Hatzer e também no Mavoi, uma vez que ele participou do Shitofei Mavot, como o Rabaná, que é suficiente também Shitofei Mavot ou o Vechatzerot. Não é necessário os dois, uma contradição da nossa Mishnah. Responde a Maracula Rabi Meir, toda a nossa Mishnah é como o Rabi Meir. Como pode ser, se é Rabi Meir, como pode ser que a pessoa que esqueceu de fazer o Vechatzerot e participou do Shitofei Mavot, é permitido de carregar no Hatzer e também no Mavoi, deveria estar proibido? Por que Rabi Meir discutiu com o Hachamim e falou que é necessário também o Vechatzerot e também o Shitofei Mavot? Para que as crianças não se esqueçam que existe o Vechatzerot, ou não esqueçam que existe o Shitofei Mavot? Veja, porém aqui que Vanderuba, Irvu, Lomistakha, porém aqui que a maioria das pessoas fizeram o Iruve Hatzerot, também fizeram o Shitofei Mavot. Uma pessoa esqueceu de fazer o Iruve Hatzerot. Nessa situação, Rabi Meir concorda que é suficiente o Shitofei Mavot no lugar do Iruve Hatzerot. Porque aqui que a maioria das pessoas também fizeram o Iruve Hatzerot, também fizeram o Shitofei Mavot, não temos o receio que as crianças vão se esquecer e vão achar que não existe esse conceito de Iruve Hatzerot, também Shitofei Mavot. Mas que sim fizeram. Uma pessoa esqueceu? Se uma pessoa esqueceu, é suficiente o Shitofei Mavot no lugar do Iruvei Hatzerot também. Isso fala que a Gemara continua. Amar a Viudá, falando a Viudá, Rav Lotani Ptuchot Zuluzu. Quando Rav explicou a nossa Mishnah, ele não leu na nossa Mishnah com relação àqueles cinco pátios em linha reta. Nossa Mishnah falou que cada pátio está aberto ao outro. Para a gente ver uma porta entre um pátio e outro. Fala aqui, Rav Yudá, Rav Lotani Ptuchot Zuluzu. Rav não estudou na nossa Mishnah que cada pátio estava aberto ao outro. Vehenam Rav Kana, também Rav Kana falou, Rav Lotani Ptuchot Zuluzu. que Rav não estudou na nossa Mishnah, que cada pátio está aberto um ao outro, aparentemente conforme Rav, tem um muro fechado entre cada pátio. E cada um tem uma outra versão, Rav Kana Gufelotane Ptuchot Zruzu. Rav Kana não estudou na nossa Mishnah, que existe uma porta entre cada pátio. Ou seja, existe uma porta entre os pátios e uma voi, mas não entre cada pátio. Por que os sábios não quiseram estudar a nossa Mishnah que cada pátio está aberto a outro pátio? Responde Rav Yosef, Kassavar, os sábios sustentam. Kol Shituf, com relação às leis de Shituf e Mavot, Shem Machnissom Motsio Derech Ptachim, Bamavoi, que as pessoas não pegaram as duas refeições do Shituf e Mavot e levaram dos pátios para o Mavoi e depois levaram do Mavoi para o pátio onde vão colocar as duas refeições do Shituf e Mavot, Lav Shmei Shituf. Não é chamado Shituf e Mavot, o conceito é que o Shituf e Mavot tem que ser reconhecível e sinalizado que é em nome do Shituf e Mavot, que essas duas refeições foram colocadas em nome disso. Isso é só se as duas refeições passaram através do Mavoi e depois foram colocadas nesse pátio. Se as pessoas colocaram essas duas refeições através dos pátios, não é reconhecível e sinalizado que estão fazendo isso em nome do Shituf e Mavot. Isso fala aqui Rav Yosef, que essa deve ser a explicação do que Rav falou. Agora na frente vai voltar atrás, diz, vai falar uma outra explicação do que Rav falou, para isso que Rav Yosef entendeu. Eita, ele perguntando, sabe, contra Rav Yosef, não pode ser que essa explicação do que Rav falou. Bala Bait Yashutav Veshchinav Lezebeyayin Lezebeyayin. Um proprietário que mora em certo Mavoi, que ele tinha uma sociedade com uma pessoa sobre vinho e também com outra pessoa sobre vinho. Por exemplo, tinha três pessoas morando nesse Mavoi. Vimos anteriormente esse caso da Fain Aleph. Eles não têm que fazer outro Shituf e Mavot. Mesmo que ele tenha sociedade nesse vinho, isso é suficiente também para Shituf e Mavot. Mesmo que eles fizeram uma sociedade comercial, não fizeram uma sociedade em nome do Shituf e Mavot, é suficiente essa sociedade que eles fizeram também em nome do Shituf e Mavot, como já vimos anteriormente. Pergunta aqui a Bai para Yosef. Aparentemente ninguém levou esse vinho para uma voi e depois levou para o Hatzer. Aparentemente levaram de um Hatzer para outro Hatzer. Mesmo assim se vê que assim vale para o Shituf e Mavot. Vimos quanto que Rav Yosef falou. Respondeu Rav Yosef, Atam, de Apke Ve'aeli. Fala Rav Yosef, não, lá é um caso específico. Realmente eles pegaram esse vinho, colocaram através de uma voi e levaram para outro Hatzer. Nesse caso, isso serve como Shituf e Mavot. Isso foi aqui Rav Yosef. Primeiro vai voltar atrás disso. Ele teve outra pergunta que a Bai pergunta para Rav Yosef. Kitzad mishtatfim emavoi. Como é possível fazer Shituf e Mavot? O Mishnah daf ayin tet amud bet. Fala Mishnah kitzad mishtatfim emavoi. Como é possível fazer Shituf e Mavot? Uma pessoa pega um barril de vinho, coloca em seu hatzer e fala que esse barril de vinho é um barril coletivo. Qualquer pessoa pode pegar o vinho daqui e isso vai ser em nome do Shituf e Mavot. É suficiente? Lá aparentemente ninguém levou esse barril entre os pátios, e dos pátios para um avô, e depois levou de volta ao pátio que vai colocar esse barril fixo para o Shituf e Mavot. Quando que Rav Yosef falou que o Shituf e Mavot tem que passar pelos pátios, e dos pátios para um avô, e depois um avô e para outro pátio que vão colocar o Shituf e Mavot? Respondeu Rav Yosef, Atam Nami de Apkevea. Ele falou que você também lá é um caso específico. Pegaram esse barril, levaram por todos os pátios, dos pátios para um avô, e depois uma voi do beco para o pátio que vão colocar esse barril lá. É um caso específico. Fala você, sim, não iam fazer todo esse trajeto, esse barril não ia servir como Shituf e Mavot. Assim responderá você. Agora vem uma pergunta mais difícil para você. Matkiv Varaba Barav Hanan perguntou, sabe como será você? Ele ameaça, se é assim, que ele saiu passar com o Shituf e Mavot também para uma voi. Se uma pessoa falou que o pão que ele tem numa certa cesta vai ser o pão do Shituf e Mavot, ele designou esse pão em nome de todos, todos adquirem esse pão automaticamente e serve como o Shituf e Mavot. Você ia falar que não vale como o Shituf e Mavot, mas que não passou pelo Mavoi? Você que fala que realmente não é válido. O sábio falou diferente, não me dirá. Um grupo de pessoas, Shem Mesubin, estavam fazendo uma refeição na véspera de Shabbat. Vekidesha Ve'ena Yom, e começou o Shabbat. Apat Shal Shulchan, o pão que está sobre essa mesa, Somrin Aleha Mishumeruv, pode se apoiar nesse pão? as duas refeições de pão que estão sobre a mesa, no lugar de Lover Hatzeot, e podem carregar nesse recinto com esse pão coletivo. Vamrila Mishum Shituf, tem quem fala que serve como Shituf uma volta. Vamaraba, Fodraba, Loplik, não existe uma contradição. Não é uma contradição se vale como Shituf uma volta ou Lover Hatzeot. Carmen Subim Babait, vocês estão fazendo suas refeições na casa, vale como Lover Hatzeot, porque Lover Hatzeot tem que ser colocado na casa. Carmen Subim Babait, vocês estão fazendo suas refeições no pátio. Isso vale como o Shituf uma volta, que o Shituf uma volta tem que ser colocado no pátio. Você fala que como era? Então, trouxe Rabo para ficar uma prova contra a você. Se vê aqui claramente que depois que começou o Shabbat, eles usaram esse pão que está sobre a mesa para o Reuven Hatzilot, para o Shituf uma volta. Eles não levaram esse pão na véspera de Shabbat através do Mavoi, do Mavoi para os pátios. Então, você fala que não é necessário isso que você falou em nome de Rav. Ela está a Rav. Do Corrija Agmará, o motivo que Rav falou que não podemos usar na nossa Mishnah que existem portas entre os pátios é outro. De casa, porque sustenta Rav, ele vai vomitar Belech e Vekorá, Ati Ubatim Vechatzilot Ptuchim Vetorro. Porque sustenta Rav que é só permitido carregar uma voe que tenha um Lech ou uma Korá, sem dois pátios abertos desse Mavoi, e para cada pátio aberto duas casas. Essa é a estrutura clássica de uma voe. E sobre isso, sabe se falar que é suficiente um Lech ou uma Kura. Se tem menos do que dois pátios abertos desse Mavoi, esse Mavoi virou um Hatzir, virou outro pátio. Para carregar um Hatzir é mais difícil entre dois Lechs, dois Lechayayim. Um Lech de cada lado da porta desse Hatzir, ou um Pas Arba, um pedaço de uma parede que mede 4 Tfahim, para carregar nesse Hatzir, como vimos no começo da Maseret. Para carregar um Mavoi, tem um Lech e uma Korá, é necessário que tenha dois pátios abertos desse Mavoi e cada pátio tenha duas casas abertas desses pátios. Por isso você falará, visto que a Mishnah falou que é válido que esse Shituf uma Voda, porque temos aqui 5 pátios e cada pátio, independente do outro, não tem uma porta entre os pátios. Aí falará, é considerado que tem mais do que dois Hatzeiro, dois pátios abertos desse Mavoi, porém se tivessem portas entre esses pátios, sustentará que esses pátios são todos unificados, como se fosse um pátio só extenso, aberto ao Mavoi. Não poderiam carregar com o Lech Makura. Por isso falará que esses pátios estão fechados e tem uma porta entre cada pátio e o Mavoi. Isso fala que é Gmará. Beleza, Shalom, continua a seguir com novos conceitos, novos assuntos. Baruch Adonai Olam. Amém, já amém.